Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Não temos, relativamente ao ponto 1, iniciativas legislativas a distribuir. E por isso passamos diretamente ao ponto 2, relativo à discussão e votação na especialidade de duas propostas de lei. Vamos então iniciar os nossos trabalhos com a discussão da proposta de lei número 35 do Governo, que procede à 22ª alteração ao Decreto-Lei número 15 de 93, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando várias substâncias à respectiva tabela. Pergunto se há pedidos de intervenção. Psicotrópicos.
Tínhamos uma sugestão de logística, que é tirar o procede e pôr 22ª alteração, que é provavelmente uma sugestão que virá em redação final, mas pode ser já adiantada no título, por 22ª alteração, em vez de procede.
Sim.
Procede que eu ia dizer. Depois, no fim, a verdade de...
Mas, pois, não havendo intervenções, começo já por aí, então. É? Bom, no registro pedidos de intervenção sobre este projeto de lei, há uma sugestão dos serviços no sentido de excluir a palavra, o verbo procede a... para que fique 22ª alteração ao referido decreto-lei. Sim. Se ficar já. Se não há intervenções.
Fica já, digamos, consensualizado-se para isso.
Muito bem. Mas como eu estou a aguardar acerca de... Eu agradeço a contribuição do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, mas como não registro qualquer pedido de intervenção, e antes de colocar à votação, coloco a questão que referi, que presumo também ser consensual. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passávamos então à proposta de lei número 40, que aprova a lei de programação de infraestruturas e equipamentos para as forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna. Aguardo... Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os deputados aqui do PSD apresentaram uma proposta de alteração ao artigo 4º, que tem como objetivo, conforme decorreu o debate, na generalidade que tivemos em plenário com a presença da Sra. Ministra, que tem que ver com a adequação desta lei de programação dos equipamentos, das infraestruturas e equipamentos das Forças de Serviço de Segurança àquilo que é a lei de programação militar e que tem que ver com a questão das competências para a execução, ou, digamos assim, da responsabilidade política com as competências para a execução do disposto nesta lei de programação. A proposta de lei do Governo comete, pura e simplesmente, no artigo 4º, a responsabilidade pela execução e acompanhamento, que é a epígrafe do próprio artigo 4º, à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Ora, do nosso ponto de vista, não deve ser assim. Tem que haver uma responsabilização política da parte do Governo e um comprometimento político da parte do Governo com a execução da Lei de Programação, até porque ela passa por medidas que têm que ser tomadas, porventura também a nível orçamental, por parte do Governo. Independentemente do diploma, estabelecer aqui as regras relativamente a essa própria orçamentação, mas, de resto, à semelhança do que já acontece com a Lei de Programação Militar, que é uma lei já com alguns anos de aplicação no nosso país, e, portanto, com uma experiência prática de aplicação, no artigo análogo ou simétrico, se quisermos, que existe na Lei de Programação Militar, relativo à execução e acompanhamento da programação, o que se diz, e bem, do nosso ponto de vista, é que compete ao Governo, através do Ministro da Defesa Nacional, a responsabilidade política, que obviamente depois deve ser centralizada num serviço do Ministério, até por força das funções burocrático-administrativas que, nomeadamente lançamento de concurso e por aí fora, que a execução da própria Lei de Programação acarretará. Quanto a isso, totalmente de acordo. Agora, o que nos parece, e é esse o teor da nossa proposta, é que tem que se deixar claro na própria Lei de Programação que há compete ao Governo o cumprimento, o compromisso político e a responsabilidade pelo cumprimento da Lei de Programação. E por isso a nossa proposta vai exatamente no sentido de tentar mimetizar aquilo que está na Lei de Programação Militar. A única diferença relativamente, eu tenho aqui a Lei de Programação Militar que está atualmente em vigor, o artigo de execução e acompanhamento, o que diz é que compete ao Governo, sob direção e supervisão do membro do Governo responsável pela área da Defesa Nacional, promover a execução da presente lei, a qual é tendencialmente centralizada nos serviços centrais do Ministério da Defesa Nacional. Nós, na proposta que apresentámos, retirámos aqui o termo tendencialmente por uma razão. Parece-nos que na Lei de Programação Militar ela aparece em, digamos assim, em respeito por um grau de certa autonomia que os ramos nas Forças Armadas têm. O que não acontece relativamente às Forças de Segurança, quer à PSP, quer à GNR, quer ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que não, do nosso ponto de vista, não estão dotados do mesmo grau de autonomia e de separação que os ramos das Forças Armadas têm no contexto da Defesa Nacional. E, por isso, não replicámos a palavra tendencialmente aqui. Tirando isso, tentámos harmonizar o mais possível as duas redações de artigos que são perfeitamente análogos e similares. A nossa proposta, portanto, é esta. Está feita a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir que reconhecemos que esta proposta de alteração constitui uma benfeitoria relativamente à proposta inicial e, portanto, não vale a pena replicar, adiro à argumentação expendida pelo Sr. Deputado Luís Marques Mendes, Marques Guedes, mas tinha aqui uma dúvida de redação, isso deixava a consideração, isto é por causa da posse ontem do bastonário da Ordem dos Advogados, isto agora pega por simpatia, que de facto na lei há essa dupla modo de expressão, se em vez de sob direção e supervisão, se não deveria ficar através. Porque o através penso que compreende a direção e supervisão, mas de facto acaba também de referir que foi uma transcrição da LPM. Portanto, eu tendencialmente, e reconhecendo de facto que esta proposta melhora, sugeriria ao proponente, se não reconheceria, que ficaria ainda melhor, compete ao Governo, através do membro do Governo responsável e, portanto, tudo mais. Mas, de facto, se me está a dizer que é uma transcrição ipsis verbis daquilo que está referido para o Ministério da Defesa Nacional, de algum modo, fica prejudicada a minha observação, que era precisamente para homogeneizar, porque no resto das demais leis sobre matérias análogas está através do Governo e, portanto, depois o Governo é que se densificará o modo como o faz através. Portanto, Era esta a sugestão. Obviamente decorre que subscreveremos esta proposta, mas se entenderem que ela resulta ainda melhorada através, seria um óbvio que deixava. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não registro outros. Ah, Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para sinalizar que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também vê esta e acompanha esta proposta de alteração que o PSD trouxe e que nos parece fazer todo o sentido atribuir e deixar clara esta responsabilidade política do Governo em matéria de programação, infraestruturas e equipamentos, portanto do acompanhamento e da execução desta lei, pelo que estamos também favoráveis a esta proposta de alteração. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente, aqui em parceria com o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, nosso coordenador, para dizer que eu acho que encontramos aqui uma solução que me parece feliz neste encontro de posições, a partir da proposta de alteração apresentada pelo PSD e depois com a alteração subsequente apresentada pelo PS, de substituir as expressões direção e supervisão pela expressão através. De alguma maneira, o Sr. Deputado Marques Guedes já sinalizou o acompanhamento desta solução, que penso que é mais adequada a vários títulos. Uma delas é porque realmente há toda a razão em distinguir relativamente ao que se passa no âmbito das Forças Armadas. A hierarquia das Forças Armadas tem um processo de nomeação que depende, em última instância, do Presidente da República. O que significa que o poder tutelar do Governo em relação à hierarquia militar não é igual em relação ao poder tutelar em relação à hierarquia das Forças de Segurança. E, portanto, os conceitos utilizados na Lei de Programação Militar realmente faz sentido que não sejam integralmente replicados, o espírito sim, mas a conceptualidade não necessariamente, porque a relação tutelar realmente é diferente. E, quando depois tentamos esmiuçar os conceitos, não há dúvida de que o conceito de supervisão, e o Sr. Deputado Marcos Guedes também sinalizou isso, é um conceito hoje firmado para relações tutelares sobre organismos que têm personalidade jurídica autónoma, os chamados organismos da administração indireta do Estado. Ora, as forças de segurança não fazem manifestamente parte da área da segurança, da administração indireta do Estado, nem têm autonomia jurídica própria. E, portanto, neste sentido, para fugirmos à definição de conceitos que um dia poderiam levantar algumas dificuldades de natureza técnica ou jurídica ou administrativa, o conceito através, creio que resolve os problemas todos e está inteiramente no espírito que aquilo que é fundamental é tornar claro que a entidade que tem que garantir a execução é o Governo, através depois, digamos, dos instrumentos administrativos e organizativos ao seu dispor.
Obrigado.
Portanto, se eu bem interpretei, acho que estamos todos de acordo na solução final.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Sr. Presidente, para sinalizar duas coisas. A primeira é para a concordância com esta proposta, com as razões que estão na sua base e também com as considerações que foram feitas posteriormente, quer pessoa de Paulo Marques Guedes, quer pessoa de deputado Filipe Neto Brandão e Jorge Lacão, com o que concordamos e, portanto, votaremos favoravelmente essa proposta. E queria pedir para isolar na votação três alíneas do artigo 3º. Relativamente às quais nós nos iremos abster, pelo seguinte, as duas primeiras dizem respeito à questão da consignação, este é o artigo do financiamento, que funciona na base de consignação de receitas. Não nos parece que seja má ideia, aliás um dos problemas da versão anterior da lei de programação foi que precisamente não tinha uma consignação realista de receitas e, portanto, acabou por não se confirmarem os pressupostos em que assentava e, portanto, é uma ideia interessante fazer esta consignação. Não nos parece feliz que essa consignação seja feita por via das coimas rodoviárias, porque isto pode criar um pouco a ideia de que se induz um vez repressivo para, como condição sine qua non para o financiamento da lei de programação. Portanto, não nos parece que seja uma ideia muito feliz, e daí que nos iremos abster nestas duas alíneas, são as alíneas B e C do artigo 3º, e relativamente à linha G, B e C, e relativamente à linha G, por se referir como uma fonte de financiamento desta lei, o financiamento autárquico, quando o financiamento autárquico não é para aqui chamado, ou seja, nós estamos a falar de atribuições das autarquias locais, o financiamento autárquico tem que ver com o diploma legal que é a Lei das Finanças Locais e, portanto, não nos parece também que seja boa ideia esta referência ao financiamento autárquico. E, portanto, são estas três alíneas relativamente às quais nos iremos abster e que pedíamos que fossem votadas separadamente, podem ser votadas conjuntamente estas três alíneas, separadamente das restantes. E G.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e dizer rapidamente que nós também votaremos favoravelmente esta proposta de alteração do PSD, porque claramente responsabiliza mais diretamente o Governo, fica mais clara a questão e, portanto, achamos que é coerente com aquilo que então dissemos. E, de resto, dizer que nesta matéria, pelas razões que explanamos então no debate na generalidade, esta questão obviamente não nos merece discordância, mas também não nos merece concordância absoluta, pelas razões que dissemos. E basicamente porque achamos que a lei é vaga, que tem falta de planeamento e por uma questão que agora também levantou e que nós já tínhamos enunciado, que agora levanta o PCP, esta fazer depender de coimas e de taxas o financiamento é para nós uma questão que não é absolutamente curial e pode até ter aqui um problema de caça à multa e portanto defendemos então e continuamos a defender que a receita devia sair do orçamento do Estado diretamente e designadamente do Orçamento do Ministério da Administração Interna e portanto manteremos o nosso sentido de voto da votação da generalidade e não apresentamos alterações exatamente porque entendemos que esta é uma matéria que não pode ser tratada no Parlamento, mas sim pelo Governo, tem que ser o Governo a colmatar esta falha, estas falhas que nós apontamos, e por isso mesmo o nosso voto será o mesmo e abster-nos-emos na votação, na especialidade que a seguir faremos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria me pronunciar exatamente sobre esta questão do financiamento. Para dizer o seguinte, de resto também já sinalizámos no debate na generalidade. Para nós o que nos oferece dúvidas apenas é a linha C. A linha C, de facto, oferece-nos dúvidas que de resto colocámos à Sra. Ministra no debate na generalidade e que a Sra. Ministra na altura não teve condições, não percebeu a questão ou não estava documentada suficientemente para responder, até respondeu ao lado, dizendo que não havia nenhuma matéria da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Não é verdade? A linha C tem que ver com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ponto. Anteriormente, isto tinha que ver com verbas que iam para os governos civis, mas com a extinção dos governos civis, estas verbas transitaram legalmente para a Autoridade Nacional, são hoje receita da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Relativamente à linha B, isto também para fazer aqui um bocadinho o debate político suscitado pela intervenção do Sr. Deputado António Filipe. Nós compreendemos, relativamente à linha B, que se vá buscar na lógica, na economia deste diploma, que é uma lei de programação, que pretende centralizar numa lei própria e num procedimento próprio os investimentos em infraestruturas e equipamentos nas forças de segurança, compreendemos que se vá buscar parte do dinheiro que atualmente era arrecadado pelas forças de segurança e que era destinado, de algum modo, também para esse fim. Ou seja, as forças de segurança, antes desta lei, o que elas fazem atualmente, recorrem à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna para tentar resolver alguns dos problemas das infraestruturas, nomeadamente esquadras e por aí fora, que necessitam de recuperação ou de construção ou por aí fora, mas também têm receitas próprias, que são estas que vêm das multas, que também servem para colmatar problemas nas suas próprias infraestruturas. Ora, faz todo o sentido, ao criar-se uma lei que centraliza esta matéria, que se vai buscar um pouco às forças de segurança, e isto que se vai buscar aqui é um quinto, o que se propõe aqui é um quinto, 20% do arrecadado nas multas, do nosso ponto de vista faz sentido. E, portanto, concordamos com a linha B, com o que está por trás, concordamos. Da mesma maneira que o que está por trás da linha G, nós também entendemos, porque a prática demonstra nos últimos anos que muitas vezes, relativamente a investimentos, nomeadamente, não em equipamentos, mas em infraestruturas das forças de segurança, há anos que isto acontece, em sucessivos governos, não foi com o governo A, o governo B, o governo C, muitas vezes no interesse das próprias autarquias, as autarquias protocolam com o Ministério da Administração Interna a cedência de espaços, às vezes de edifícios, às vezes até de maquinaria, para ajudar em obras, maquinaria da Câmara, leia-se, para ajudar em obras para recuperar espaços das forças de segurança. E, portanto, eu acho que numa lei de programação das infraestruturas faz sentido aqui também pôr uma linha residual, dizendo que também pode haver, digamos assim, financiamentos, entre aspas, que advêm destes protocolos e destes acordos com as autarquias. E por isso também concordamos, embora perceba a dúvida inicial suscitada pelo Sr. Deputado António Filipe, na realidade o que se passa é aquilo que eu acabei de referir e, por essa razão, o PSD concorda com a terminologia que é utilizada na linha G. Já no que respeita à linha C, com toda a franqueza, eu não vejo, e tenho dúvidas que coloquei no debate na generalidade à Sra. Ministra, não percebemos, ponto 1, não percebemos o impacto que isto pode ter no orçamento da ANSR. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, como todos sabemos, é completamente diferente, não tem nada a ver com as forças de segurança, é uma entidade que tem outras competências, que herdou da anterior Direção-Geral de Viação e, em parte, dos governos civis, para promover determinado tipo de campanhas, para determinado tipo de iniciativas, e não percebemos a lógica. Se percebemos a lógica da linha B, porque as forças de segurança atualmente destinavam algumas das suas receitas para resolver problemas das suas infraestruturas. Se agora há uma lei de programação, tudo bem, passa para a lei de programação. No caso da ANSR, com toda a franqueza, não estamos a ver a lógica. Parece-nos apenas que é ir buscar dinheiro onde ele eventualmente existe. E aí temos dúvidas. Eu, de qualquer maneira, como não houve uma resposta cabal da parte do Governo, também queríamos votar em separado esta linha C, porque, do nosso ponto de vista, não percebendo o impacto que isto possa ter, não conhecendo o impacto efetivo que isto possa ter no próprio orçamento de funcionamento da ANSR, pelo contrário, temos até dúvidas sérias de que isto não tenha um impacto significativo diminuindo a operacionalidade da ANSR, porque aqui trata-se de buscar um terço das receitas que a ANSR, por força da lei, recebe e bem das receitas das infrações rodoviárias, precisamente atendendo àquilo que é o munos de atividade da ANSR. Temos dúvidas que esta lei de programação vá por aí. E, portanto, relativamente à linha C, gostávamos de fazer uma votação em separado. Em relação à linha B e à linha G, que foram aqui citadas, pelas razões expostas, damos a nossa concordância e votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não registro outros pedidos de intervenção, pelo que vou colocar a proposta de alteração à votação. Com a formulação proposta de substituir a palavra supervisão por através.
Sim.
Sim. E a votação separada das alíneas B, C e G. Portanto, penso que metodologicamente devemos começar precisamente por estas alíneas e depois... Oh, então, começamos pela proposta de alteração. Que foi debatida relativa ao artigo 4º da proposta de lei do Governo. Quem vota contra, quem se abstém... Está aprovada por unanimidade, passando então agora à aprovação, à votação das alíneas B, C e G separadamente. Sim, podemos votar a alínea B e G e, num segundo momento, a alínea C. Portanto, estamos a votar, ou vamos votar, relativamente ao artigo 3º, as alíneas B e G em conjunto. Quem vota contra? A B e a G. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS e as abstenções do Bloco de Esquerda, CDS e PCP. E votamos então agora a linha C do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista e a abstenção do PSD, Bloco de Esquerda, CDS e PCP. Vamos então, de seguida, votar os remanescentes artigos da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com a abstenção do CDS e o voto favorável das restantes bancadas. Vamos então passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos E tínhamos uma petição, o relatório, temos para apreciação e votação, o relatório sobre a petição número 170, que pede alteração legislativa ao regime de passagem à situação de reserva dos militares da GNR, a fim de garantir a justiça e a equidade do tratamento. O relator era o Sr. Deputado Fernando Negrão. O Sr. Deputado Carlos Peixoto faz o favor, então, de apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como bem disse o relator, o Sr. Deputado Fernando Negrão, que não está, não pode estar hoje, e, portanto, das duas uma, ou adiamos a apresentação deste relatório, ou se acharem que podem aceitar aquilo que eu muito sinteticamente e de forma incompleta aqui possa dizer sobre este relatório, então poderemos estar em condições de o votar. Aquilo que diz aqui o Sr. Deputado Fernando Negrão, relator desta petição, é que esta matéria já foi contemplada e porventura consumida com uma legislação que o Governo aprovou em Conselho de Ministros em novembro e que verteu no Diário da República, já agora em janeiro, dia 6 de janeiro passado. E, portanto, penso que estará salvaguardado o interesse e a oportunidade daquilo que o peticionário pretendia. De qualquer forma, os grupos parlamentares devem ter conhecimento deste relatório para que digam se devem ou não questionar essa adequação e essa oportunidade ou se devemos contentar-nos com aquilo que o Governo legislou sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não registro outros pedidos de intervenção, portanto, onde concluo que não há objeção quanto a aceitar a apresentação que amavelmente o Sr. Deputado Carlos Peixoto acabou de fazer, e não tendo outros pedidos de intervenção, ia colocar imediatamente à votação o parecer apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no quarto ponto, de ordem de trabalhos, e eu começava por dar a palavra ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, numa situação um bocadinho fora do comum, há de facto um parecer que tem alguma urgência de ser resolvido, mas um processo que tem alguma urgência de ser resolvido, mas cujo parecer só pôde ser distribuído aos deputados da subcomissão ontem à noite, mais concretamente hoje de manhã, foi entregue pelo Sr. Deputado Relator ontem à noite. Já foi apreciado pelos vários deputados da subcomissão a meu pedido durante a manhã, embora agradecendo aos senhores deputados porque decorriam as reuniões dos grupos parlamentares, inclusive do grupo parlamentar do PSD, onde eu estava também. Por mail, todos os deputados da subcomissão que se pronunciaram deram o seu aval favorável. Em qualquer circunstância, do meu ponto de vista, independentemente disso, a primeira comissão é sempre soberana relativamente a qualquer decisão que a subcomissão pudesse ter sobre esta matéria. Pelo que eu sugeri era que aqui na comissão houvesse uma apresentação rápida por parte do Sr. Deputado Relator e depois procedêssemos diretamente aqui à votação, apenas com um objetivo, Sr. Presidente, é que isto pudesse ser, o parecer pudesse ser votado em plenário amanhã, atendendo à urgência que este processo tem para a resolução do problema do deputado em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não vejo objeção, apenas temos de entender no ponto 4 da ordem de trabalhos, onde se lê ratificação, aprovação, e convidava o Sr. Deputado Fernando Anastácio para apresentar o parecer.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde, Srs. Caros colegas. De facto, como acabou de dizer o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, esta questão foi distribuída muito também recentemente na Subcomissão de Ética, só foi no final da semana passada, e portanto, mas aliás, a pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, havia também toda a urgência em que se elaborasse o respectivo parecer e ele pudesse ser votado. Relativamente ao parecer, vou ser extremamente sucinto, mas ele não sai daquilo que é o entendimento, que tem vindo a ser o entendimento da Subcomissão de Ética e da Assembleia sobre estas matérias, nomeadamente daquilo que se pretende salvaguardar com o Estatuto da Imunidade, precisamente que é o entendimento da Comissão que as imunidades dos deputados destinam a preservar e afirmar a sua liberdade de expressão na vertente da irresponsabilidade e a liberdade para exercer um mandato sem perturbações justificadas na vertente de inviabilidade, sem desrespeito pela dignidade de terceiros e sem prejuízo da responsabilidade de natureza civil ou criminal. Por isso, neste sentido, é este, digamos, o sentido, tem sido este o sentido do entendimento que se tem feito deste normativo e é precisamente também nesta linha que converge a conclusão do parecer, que vai no sentido de que se autoriza a prestação, aliás, referindo também que o próprio deputado em causa manifestou todo o interesse e de disponibilidade e interesse em que lhe seja levantada esta respectiva imunidade para poder, em juízo, fazer a sua participação e a sua defesa nos termos em que ele entende mais convenientes e céleres. Portanto, neste sentido, o parecer, além do parecer final, é que a Assembleia da República autoriza o levantamento de imunidade parlamentar ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a prestar declarações no processo que corre no segundo juízo do Tribunal de Justiça Criminal da Comarca de Lisboa. Portanto, sucintamente, era isto que me convinha teria a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Vou então colocar à votação o parecer da Subcomissão de Ética, que foi agora apresentado pelo deputado Fernando Anastácio. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E com isto chegamos ao ponto quinto da ordem de trabalhos e eu pergunto ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes se pretende fazer alguma intervenção.
Na semana passada, relativas ao combate à corrupção na área do desporto. Debate que fizemos na semana passada em plenário. Foram votados já na generalidade na sexta-feira e decidido pela mesa a baixa a esta comissão. Portanto, se ainda não deu entrada, dará entrada na mesa da primeira comissão, vindo do plenário. Esse requerimento tem que ver com um conjunto de audições que o grupo parlamentar do PSD entende que deveriam ser tomadas. Já foram diligenciadas pelo Sr. Presidente na fase inicial do processo, antes da generalidade, aquelas que são as audições obrigatórias, nomeadamente, tratando-se de matéria penal, o Conselho Superior de Magistratura, o Ministério Público, bem como a Ordem dos Advogados, que já se pronunciaram por escrito junto a esta Comissão, mas do nosso ponto de vista, atendendo à matéria, há um conjunto de outras audições que nós entendemos que devem ser feitas para que esta Comissão possa deliberar relativamente a esta matéria. A saber, não são muitas, Sr. Presidente, mas do nosso ponto de vista são a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, os dois Comitês Olímpicos, o Comitê Olímpico de Portugal e o Comitê Paralímpico de Portugal e a Confederação de Desporto de Portugal. Porquê a Confederação de Desporto de Portugal? Porque, como sabem, há na Confederação de Desporto algumas modalidades que não são olímpicas e, portanto, não estão representadas pelo Comitê Olímpico. E também elas não estão imunes a que possa haver algum fenómeno de corrupção desportiva. E, portanto, entendemos que, ouvindo a Confederação de Desporto, fecha-se o arco relativamente a todas as modalidades desportivas em Portugal. Para além disso, entendemos que era importante ouvir a Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da Polícia Judiciária, uma vez que aquilo que está em causa de combate à corrupção, na Polícia Judiciária, exatamente. Peço desculpa. Eu pus terrorismo, embora seja terrorismo, não é? Mas, enfim, peço ao Sr. Presidente que releve este lapso. A proposta, de facto, é a entidade de combate à corrupção. E tinha uma proposta, para além daquilo que está no requerimento, portanto, no fundo, que é para a audição destas entidades, tinha uma proposta metodológica a fazer também concomitantemente. E que era a seguinte, que, atendendo à natureza das entidades aqui em presença, tirando a Unidade Nacional de Combate à corrupção, que eu entendo que, a ser aprovado, devia ser feito aqui nesta Comissão, em plenária da Comissão, relativamente às outras, parece-me, e era a proposta que eu fazia, que a Comissão podia constituir um pequeno grupo de trabalho com representantes das forças políticas que quiserem intervir, à semelhança que temos feito noutros processos, para proceder às audições destas entidades de natureza desportiva, assim aliviando aqui a agenda do plenário da Comissão, e depois haveria um relatório que viria aqui ao plenário da Comissão antes da votação na especialidade dos diplomas em causa. E, portanto, a proposta era nesse sentido, sugerindo eu que ficasse dada alguma margem, pelo menos da parte do PSD, eu pedia que essa margem pudesse ser dada, a que esse grupo de trabalho pudesse ser agregado, além de um deputado da primeira comissão, um deputado da comissão de desporto. Eu sei que os grupos parlamentares de menor dimensão normalmente têm alguma dificuldade em pôr dois deputados nos grupos de trabalho, mas pelo menos deixar a faculdade a quem o queira, porque de facto nós da nossa parte tínhamos interesse, além de haver um deputado desta comissão, nessas audições poder estar presente também um deputado da comissão que tem a área do desporto, que não é comissão competente para efeitos da especialidade, mas para efeitos destas audições para acompanhamento do processo, parecia-nos que era politicamente relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não registro outras. Sr. Deputado António Filipe, faz o favor.
Sr. Presidente, para dizer que estou inteiramente de acordo, quer com o conteúdo da proposta, quer com a metodologia, mas presumo que esta proposta não dispensa aquelas que são as audições típicas da política criminal. Essas já estão feitas pelo Governo? Ah, já vieram os parceiros. Muito bem, ótimo. Não tinha ideia de que já tivéssemos esses parceiros todos, sendo assim.
Peço desculpa, só fiquei com uma dúvida metodológica. A composição é mais do que um deputado por grupo parlamentar?
Sr. Presidente,
Sr. Deputado,
dá a palavra. Sr. Presidente, das duas uma, ou se diz que é até dois deputados de cada grupo parlamentar, ou se diz que é dois deputados do PSD e do PS, que normalmente são os partidos cuja dimensão do grupo parlamentar pode justificar nomear dois deputados, sendo certo que é um bocadinho indiferente porque o grupo de trabalho não vai tomar decisões. O grupo de trabalho vai promover as audições e ser responsável, digamos assim, para a apresentação de um relatório ao plenário. Ou até dois, cada grupo podendo indicar até dois.
Muito bem. Parece haver consenso quanto à proposta das audições e quanto à metodologia. Poderíamos, talvez, fazer essas indicações já hoje, para contactarmos também a Comissão de Desporto, a pedir que complementassem a composição deste grupo de trabalho. Sugeria que... Bem, a reunião está no final, portanto, podíamos fazer essas indicações de imediato. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz o favor.
Sr. Presidente, a parte do PSD, serei eu próprio, enquanto deputado desta comissão, e se o Sr. Presidente vai oficiar a Comissão responsável pelo desporto, eu sugeria que lhes pedisse que indicassem os deputados até a segunda ou terça-feira da semana que vem, que é para, provavelmente, já dentro da semana que vem, se promover algumas, tentar marcar alguma das audições.
Sim.
Sim. Indicação do desporto não é indicação da Comissão de Desporto, é indicação do grupo parlamentar. Porque não há uma indicação formal. Isto não é uma. Senão teríamos que associar a Comissão. Peço desculpa, não vale a pena tornar complexo aquilo que é simples. Se nós vamos oficiar a Comissão Parlamentar de Desporto para indicar representantes dos grupos, temos que os associar à própria deliberação da constituição deste grupo. Não é o caso. A comissão competente é a nossa e, portanto, abrimos a porta à indicação de membros que não fazem parte desta comissão por questão de agilizar trabalhos. Portanto, Eu já indiquei um membro da nossa comissão e indiquei um membro do grupo parlamentar do PS de Desporto que irá. E acho que era isso que eu convidaria os mais grupos a fazer. São pena de não obrigarmos a Comissão de Desporto também a deliberar a constituição deste grupo de trabalho.
Bom, os serviços indicam que há precedentes no sentido da informalidade deste procedimento.
Já comunicámos informalmente também.
Da parte do PSD, serei eu próprio e o deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Registro também, embora não tivesse ficado gravado, que a proposta do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão deu também já a entrada. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só para informar que da parte do CDS, serei eu próprio e o Sr. Deputado João Almeida a compor o grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Fica registado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, serei eu próprio e a deputada Diana Ferreira.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Será o Sr. Deputado Luís Monteiro e eu próprio.
Muito obrigado. Está constituído o grupo de trabalho. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, pedi apenas ao Sr. Presidente, naquilo que diz respeito ao grupo de trabalho, acertaremos juntos dos serviços da Comissão a marcação, a convocação destas entidades e a marcação das respectivas reuniões. No que diz respeito à unidade de combate à corrupção da Polícia Judiciária, tomando por bom o assentimento da Comissão que deve ser feito aqui em plenário, eu atrevi-me era a pedir ao Sr. Presidente que diligenciasse essa audição com urgência, porque atendendo à matéria que está aqui em causa, este é daqueles processos que não devia ficar em banho-maria aqui no Parlamento. Quanto mais depressa pudermos tratar deste assunto e depois discutir a especialidade, e portanto, como é a única audição que ficava da responsabilidade do plenário, pedi ao Sr. Presidente para tomar isso em conta e para lhe dar a devida urgência.
Muito bem.
A unidade de combate não ao terrorismo, mas à corrupção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Assim faremos, iremos procurar ainda esta semana diligenciar no sentido de ser ouvida. Estão concluídos os nossos trabalhos. Até à próxima quarta-feira. Muito obrigado.